chega de repente, como um claro dia vem. Me envolve em tantas voltas, me deixando mais além. Corre sempre em disparada, cruza o céu uma canção. Me oferece a madrugada, acelerando o coração. O amor se fez verdade, dando a Deus a solidão. Feito um conto de fadas, despertando uma paixão. Novamente ela aparece, dominando o meu olhar, despindo a minha alma, convidando pra amar. Com um beijo apaixonado, ela bebe o meu sabor, e o meu corpo tão suado, se entregando a esse amor, tatuando a minha pele e também meu coração. E esse sonho infinito se mistura na canção. Novamente ela aparece, dominando o meu olhar, despindo a minha alma, convidando pra amar. Com um beijo apaixonado, ela bebe o meu sabor, e o meu corpo tão suado, se entregando a esse amor, tatuando a minha pele e também meu coração. E esse sonho infinito se mistura na canção.
Tum, 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 bate, bate meu coração, por um forró que nem os de passagem. find something should change. Nothing has changed, honey. Routine is a madness. Needed in the jacket. Liars and lawful. Refitness. Bastards going out of my mind. Thoughts broke like a mass. Nothing to talk. Nothing to think, darling.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é sextou, meu povo. 29 de maio de 2026. E antes de dar até o Tamo Junto aqui de Thaisa, né, de Guilherme Filippo, de Samuel, nosso produtor, já que eu falei aqui 29 de maio, eu tenho que começar o programa dando os parabéns, mais do que especial para a minha mamãe querida, viu? Maria de Fátima, está aniversariando hoje, é, professora aposentada do Estado, mãe... Assim, naquela, literalmente falando, né, com todas as características, cuida dos filhos até hoje, os filhos tudo velho já, e ela cuida como se fosse criança ainda, viu? Então, mandar aqui publicamente os parabéns para minha mamãe querida, que eu amo demais, demais. Cuida de mim, cuida de Eva, de todo mundo, viu, Thaisa Galvão? Parabéns, mãe. Daqui a pouco a gente comemora. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, Daniel Mendes. Tamo junto, Dona Fátima. Parabéns. Agora me mandou um pedaço de bolo. Pra mim não vale nada. Não valeu.
Tem que ser amanhã. Teria que ser amanhã.
Amanhã
não tem. Quem sabe segunda, viu, Thaís? Ela atende aí seu pedido.
Um beijo, Dona Fátima. Continue cuidando de Dona, essa pessoa que é maravilhosa. E com certeza ela tem muito de vocês, da família, da mãe, do pai. Continue cuidando dos filhos, porque a coisa melhor do mundo é cuidar de filhos.
É verdade. Obrigada, Thaisa. Tamo junto, Daniel Menezes. Tamo a bancada junto. Toda de preto hoje, que é
vamos
isso, minha gente.
Vamos. Parabéns, parabéns, Dona Fátima.
Dona Fátima.
Parabéns,
Dona Maria Dona Fátima. De Fátima.
Muito
é
bom,
isso. Muito obrigada, Daniel Menezes. Daqui a pouco, quando sair daqui, a gente já vai, já vou comemorar com ela.
Por isso que você está toda na seda,
né, gata? Tentando parecer com Thaisa Galvão. Ela adora um preto, né? Ela chega aqui assim, toda maravilhosa de preto. Eu disse, eu vou de preto hoje. Pra ver se eu, pelo menos, chego perto da beleza de Thaisa Galvão.
Olha, ela é feia.
Não, essa mas eu tô falando feia. Sério. Você entra ali, chega e faz, aquela coisa
Dani,
assim.
Você já fez consultoria de imagem?
Não, nunca
pra
fiz.
Você?
Não.
Isso é muito importante,
é,
Dani.
Não é?
Eu já fiz. Então, assim, as minhas cores... Eu só uso roupa que combina comigo,
olha,
que tem a ver com as minhas cores.
Olha,
porque
aí,
às vezes você, assim, eu lembro bem de uma vez que eu usei, eu ia fazer um comentário para a televisão, botei uma roupa amarela, eu não me gostei. E aí eu fiz eu tirei, botei uma outra cor, e juntei os dois vídeos e fiquei olhando e muda completamente a cara da gente.
É verdade,
amarelo não é comigo. O verde e amarelo eu boto no lixo, o vermelho eu boto no lixo,
também.
Não cabe. Essas cores que são muito básicas, assim, da.
Aí você.
Dá
certo com o Thaís.
Essas cores da. Do que que a gente.
Da polarização.
Eu nunca lembro esse nome.
É.
As cores da polarização, tô fora.
Não combinam com o Thaís, não é? Bom, um dia eu ainda vou descobrir quais são as minhas cores, viu? Mas deixa eu dar uma boa noite pra ele. Ele que comanda as máquinas, ele já está ali com um sorrisinho no rosto, já esperando para falar. Aqui no Tamo Junto, que ele adora, viu, Thaisa?
Exatamente.
Tamo junto, Guilherme Filippo. Boa
Tamo
noite, sextou.
Dentre paletas de cores e aniversários. Bora que bora, né? Que
Thaisa Tamo gosta, viu?
Toma,
eu adoro. Thaisa gosta das suas intervenções, viu, Guilherme Filippo?
Eu adoro,
eu
adoro.
Me preparando aqui.
Exato. Você tava se preparando.
Como é que eu vou começar hoje?
Você arrasou.
Tem que variar, né? Não pode ser a mesma coisa.
Eu adoro essa galera. Essa galera da nova geração. Eu adoro novas gerações.
Maravilhoso.
Não me atrapalhe em nada. Tem gente que tem ciúme, que acha que vai ser substituído. Adoro novas gerações. Adorei ser entrevistado ontem por estudantes da faculdade de jornalismo, de audiovisual. Acho que o programa vai pro Ação em março.
Checkmate.
Em julho, Checkmate aqui da TV Universitária. Adorei, assim, interagir super com eles, foi ótimo.
Contou tudo?
Não deu tempo contar tudo.
É muita história, né,
Thaís?
É muita história.
E eu adoro quando Guilherme Filippo vem com esse atrevimento dele, assim, todo bacana, todo criando. Eu só tô esperando Samuel daqui a pouco fazer o dele também.
Já vai, ele senta aqui. Mas eu só sei que Guilherme faz os olhinhos de Thaís brilharem.
Exatamente,
viu, gente?
Eu rio, eu dou gargalhada. Você vê que eu dou uma gargalhada toda vida quando ele vem com esse texto dele na ponta da língua.
Hoje ele arrasou. Boa noite, Samuel, nosso produtor, que depois também tem que aparecer mais um bocadinho, né? Deixa ele ir aí se ajeitando aqui, Tamo junto, daqui a pouco ele aparece.
Tá fazendo estágio com o Guilherme.
Demorou uns 3 meses, né?
Tá fazendo estágio com o Guilherme.
Tá fazendo estágio com o Guilherme.
Eu comecei falando muito assim porque eu fiquei acumulando, né? Foi que nem Mega Sena, foi acumulando a bolada, né?
Meses e meses guardando suas palavras, né, Guilherme?
Quando chegou a hora,
certo.
Foi boom, tudo bem.
Mas tá indo bem, é isso que interessa. Agora é o seguinte, viu? Daqui a pouquinho a gente tem coluna Conexão Brasília com Robson Cidadão, lá com aquele visual maravilhoso, né? Lá da Capital Federal. E a gente tem também a participação em vídeo da professora da UFRN, Juliana Mello, do Departamento de Antropologia. Ela é pesquisadora da área de segurança pública do sistema prisional e ela vai abordar o assunto que está em pauta no momento aqui no Brasil, que é a decisão dos Estados Unidos de classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas Isso após aquela visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump. Então, é isso, né? Vamos agora ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E a gente já começa justamente com esse tema, é o tema de abertura hoje do Tamo Junto, porque é o que está na boca do povo, realmente. Eita, olha quem chegou, gente. Chegou, eita, e trouxe, eita, olha só que visita ilustre, professor Maribondo, professor Sebastião Faustino, professor Jefferson.
Jefferson, eu e o principal, Dani, e o principal, bom, eles trouxeram
bom, então são muito bem-vindos, viu? São muito bem-vindos, essa galera que eu sei que está sempre na audiência aqui do Tamo Junto.
A gente quer marcar entrevista, viu?
É, mas sabendo aí, já... Professor Maribondo, que já veio aqui uma vez, vai voltar também. Jefferson também, não é?
Já vamos agendar aí, ó. Já agenda aí, bota na agenda aí com Samuel.
Samuel aí na
pra
produção.
A gente já
agendar. Um abraço.
Valeu.
Obrigada pela visita ilustre, viu? Aqui no Tamo Junto. Falei. E um bolo de presente.
É o bolo do aniversário da mãe de Dani.
Pois é, tá vendo aí? Olha aí, mãe. Já vou ganhar o bolo dela. Bom, é isso, né? Vamos lá. Eu ainda não dei aqui o nosso boa noite para nossa audiência, não estamos juntos. Daqui a pouquinho eu chego aqui, tá bom, meu povo? Vamos embora falar sobre esse assunto que está na boca.
O bom da gente, o bom da rádio universitária é que a gente tem assim, visitas inesperadas, sempre de pessoas que têm muito a contribuir.
Isso.
São pessoas são cientistas, são pessoas que com capacidade, tô com
que vivem para estudar, ela está falando com medo,
gente. Vivem para estudar, então assim, a gente tem fontes inesgotáveis total, para todos os assuntos.
Total, total. Eita, ela tá comendo bolo, tá derrubando tudo aqui nessa mesa.
Um bolo de rapadura.
É, vai, Daniel, nos aproveita aí um pouquinho.
Mas vamos lá.
Hein? Quero ver aquela cena de novo, Thais enfiando o bolo na sua boca, que eu ri por uma semana assistindo aqui.
Fiz 2 dias doentes aí, fiquei...
Aí você não come bolo, não? Não,
aí eu
ficou
comi
gripado,
bolo,
é?
Comi essas
ah,
coisas.
Ah, tá. E agora você tá na dieta de novo.
É, normalmente eu não como.
Ah, tá,
mas
certo.
Mas vai comer de novo hoje. Quem quer sou eu.
Daqui eu vou dar aula aí.
Aquela cena inesquecível de Thaís enfiando o bolo na boca do Daniel Menezes e ele correndo como o diabo corre da cruz. Viu? Aquilo ali foi engraçado demais, gente. Marcou, tamo junto.
Eu tenho cabeça de quem foi gordo, então...
Você foi gordo?
Fui.
Inacreditável,
aí,
Thaís Galvão.
Eu conto caloria até hoje.
Minha nossa, é. Mas você
vai me contar outra história, você não quis dizer ainda agora. Você vai me contar outra história, não é caloria não, aquilo que você não quis me dizer ainda agora.
Eita, danada, daqui a pouco vocês contam. Breaking news. Gente, é o seguinte, a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como organizações terroristas, repercutiu em todo o Brasil, repercutiu inclusive na imprensa internacional, Daniel. Em comunicado publicado ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o Comando Vermelho e o PCC são duas organizações criminosas mais violentas do Brasil e que elas serão designadas como organizações terroristas estrangeiras a partir do dia 5 de junho. Esse anúncio ocorre justamente 2 dias após o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, se reunir com o secretário de Estado, Marco Rubio, e na mesma semana em que ele pediu que o presidente Donald Trump designasse as facções brasileiras como organizações terroristas durante um encontro na Casa Branca. E aí, segundo o The New York Times, após nova pressão dos bolsonaros, Estados Unidos classificam gangues brasileiras como grupos terroristas. Né? O jornal destaca que a decisão dos Estados Unidos foi tomada após meses de lobby agressivo dos filhos do ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, um aliado de Trump. Então, aí é só uma das repercussões que eu estou trazendo, que eu não vou trazer todas, né? Um resumo aqui do que aconteceu. E aí a gente tem uma nota primeiro do líder do PL, líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Ele, logo após essa decisão ser publicada, não é, Rogério, foi parabenizar a ação. Guilherme Felipe, pode exibir aí, por favor, essa imagem aí para a nossa audiência no YouTube, não é? Mas Rogério Marinho fez aí elogios, parabenizando o Flávio Bolsonaro, dizendo que foi mais efetivo numa viagem ridicularizada e subestimada pela grande mídia do que Lula, que em 3 anos e meio de governo relativizou o crime e tratou o bandido como vítima. O Brasil não aguenta mais viver refém de facções narcoterroristas que dominam territórios, aterrorizam famílias e desafiam o Estado. O reconhecimento dos Estados Unidos mostra que, diferentemente do PT e da esquerda, nós estamos ao lado do povo brasileiro que quer reação, ordem e segurança. Thaísa e Daniel Menezes. O que é que vocês acharam
dessa hora? Daniela Freire.
Muita fake news aí?
Não, eu acho que só que Rogério Marinho está sendo muito contraditório quando ele diz, quando ele faz essa declaração dizendo que Flávio Bolsonaro foi mais efetivo. E quando você faz uma comparação com todas as informações que a gente leu hoje, com todos os comentários, com todos os editoriais de jornais que a gente viu hoje, dizendo que essa medida afeta o mercado financeiro, isso, que essa medida afeta os empresários, que essa medida afeta os bancos, as instituições financeiras. Isso. E é exatamente o que Rogério defende. Então ele está querendo defender quem agora? Ele está brigando agora com quem ele sempre defendeu, está cuspindo no prato que ele sempre comeu, simplesmente para defender Flávio Bolsonaro, que está na porta da cadeia.
Pois é, entendeu? Poderá pagar um preço muito alto.
Poderá pagar um preço alto. Eu acho que Rogério está sendo apenas contraditório.
Daniel Menezes.
Esse assunto tem muitas camadas e eu penso que primeiro o aspecto importante agora, né, mais conjuntural, diz respeito ao modo como Flávio Bolsonaro atuou para mudar a agenda, né? A agenda vinha até então circulando em torno do áudio do Vorkário, que foi em que ele foi pego pedindo dinheiro, tinha recebido uma parte, todo mundo já ouviu bastante a respeito disso. E acho também que esse debate serve como vacina, porque ele vai ser, com certeza, questionado no decorrer da campanha, em face da sua proximidade com relação a diversas autoridades políticas e criminosas, na forma com que ele se associou.
Que são ligadas ao crime organizado, isso, justamente ao PCC.
Na forma com que ele se associou a essas pessoas. E aí a mais notória delas é Adriano da Nóbrega, né, chefe do escritório do crime do Rio de Janeiro, em que ele chegou inclusive a homenageá-lo quando ele estava na cadeia.
Isso.
E aí eu quero citar aqui uma afirmação do Rodrigo Pimentel, o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, que ele diz que, e ele é bolsonarista, ele diz que quando o Flávio Bolsonaro homenageia Adriano da Nóbrega, já se sabia no Rio de Janeiro inteiro,
sim,
que ele era criminoso.
Com certeza.
E aí o Rodrigo Pimentel fala num podcast o seguinte: olha, não tenho como defender Flávio Bolsonaro, e ele é bolsonarista.
Uhum. E era bem amigo de Flávio Bolsonaro.
Sim, não, sim, tenho como se defender, porque é um absurdo mesmo, e é uma contradição que não tem como superar. E aí vem o terceiro aspecto, né, que é esse que a gente está tratando aqui, porque a princípio eu acredito que a maior parte da população vai ser favorável a essa medida. Por quê? Porque irá confundir o seu legítimo desejo de ver as organizações criminosas enfrentadas com um suposto endurecimento a partir de uma nova nomenclatura, né? Sendo que, na prática, não vai funcionar assim. O Brasil já tinha definido na sua legislação, a partir de 2016, inclusive por pressão dos Estados Unidos, o que era uma organização terrorista. E organização terrorista significa você ter um objetivo político, ter um objetivo religioso, isso, um objetivo de supremacia étnica, né? Exatamente. Ou algo que diga respeito a esse aspecto.
O que é bem diferente do que a gente vê.
O que é diferente de você se organizar para cometer crimes.
O que eu acho é que o que fica passado para a população, para o gado principalmente, é a ideia de que isso vai acabar com as facções criminosas. O crime organizado no Brasil vai acabar. Não vai, gente. Vai continuar. Eles vão continuar lá nos morros e nas mansões. Eles vão continuar lá nas ruas das cidades e nas fintechs da Faria Lima. Não vai mudar nada. O que vai mudar não vai ser tão visível aos olhos da população, não vai ser tão visível aos olhos do gado, a não ser quando entrar nas grandes empresas, dos que estão defendendo isso aí e vão ser os mais afetados, nos banqueiros que defendem isso, mas quando derem de cara com a coisa acontecendo, vão ser os mais afetados. Não vai ser a população a mais afetada.
E assim, as pessoas não têm a noção, eu não tinha, eu passei a noite lendo a respeito disso para começar a entender mais ou menos o que é que, quais eram exatamente os perigos, porque os perigos são mais abstratos, então são mais difíceis de entender.
Exatamente.
Né? Daí o apelo populista estabelecido por Flávio Bolsonaro, mas eu acho que a gente pode começar a clarear um pouco essa questão que é extremamente importante. Primeiro, é falso quando se chama o PCC de narcoterrorista. O PCC, em seu plano de negócios, praticamente não atua mais vendendo droga ilícita. Ele não trabalha mais praticamente com cocaína, com maconha ou qualquer coisa nesse sentido.
Ele trabalha com política, com mercado financeiro. Ele está lá junto da galera.
Ele está dentro do mercado financeiro, dos postos de gasolina, supermercados, contrabando,
imóveis,
esquentando carro roubado. Então, o plano de negócio do PCC não é droga, isso já é bastante acessório. Cigarro contrabandeado, coisa que a gente vê com muita frequência aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo,
isso,
também.
Isso.
Então, assim, por essa legislação, por exemplo, se o Banco Itaú produz uma relação de abertura de conta para alguém e esse alguém tem ligação com uma organização criminosa, isso autoriza os Estados Unidos a retaliar o Banco Itaú. Sim.
Porque, né? No final das contas, é isso.
Se os Estados Unidos entenderem que o PIX facilita o acesso das organizações criminosas ao mercado financeiro, o PIX pode ser ameaçado.
Exatamente, está na linha dos afetados. Eu achei bem interessante hoje uma fala do presidente Lula, quando ele disse que o que Flávio Bolsonaro foi defender, se ele tivesse feito com a mesma ênfase em relação a facções criminosas, se ele fosse falar de milícia, ele ficaria preso nos Estados Unidos.
Exatamente, Thaís Galvão. Que foi o que Daniel descreveu. As amizades, as relações políticas de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro são o que eles consideram aí organizações terroristas.
Os Estados Unidos não vão enfrentar essas associações. As pessoas precisam entender isso. O que...
Nenhuma preocupação com isso, eles têm.
A questão fundamental é usar essa situação para interferir no Brasil.
Me parece assim que é uma
para defender os interesses dos Estados Unidos.
Ou do próprio entorno de Flávio Bolsonaro. Está me parecendo uma guerra entre facções criminosas e milícias. E Flávio Bolsonaro estaria defendendo milícias.
Deixa eu incluir no papo ele, né, que já chegou aqui na nossa bancada, está por aqui todas as sextas-feiras, né? Melhor dia da semana. Professor Fabiano André Mendonça, professor de Direito da UFRN. Tamo junto, meu amigo.
É o nosso ministro do STF.
Quer que você acha que você está acompanhando esse assunto?
Eu estava no rádio agora há pouco, escutando o Daniel Menezes, fantástico.
Aí você aprendeu bastante?
Muito.
Olha aí,
só
tá vendo?
Dar um espetáculo pra ele.
Tá vendo?
E aí,
professor, o que você acha disso?
É o seguinte, eu acho que isso que Thaisa falou agora, qual é o porquê disso tudo? Flávio Bolsonaro atacando o crime organizado, isso não bate a história, não bate. O BRB, por exemplo, ia ser interditado pelos Estados Unidos se fosse assim logo de cara, né, com o tanto de dinheiro de crime organizado que tem lá dentro. Então, qual o motivo? Quem é que ele está defendendo? Ele falou de milícia em algum momento?
Não.
Uma pessoa que é acusada de ser subserviente na foto lá com o Donald Trump, que fica atrás dele, numa posição bem servil, também foi servil. Por que que ele foi entregar uma medalha a um miliciano dentro da cadeia? Ele estava com medo de quê para fazer isso? Qual era a importância de exaltar essa pessoa?
E a gente não pode nem dizer que Adriano da Nobre comprou a medalha como ele comprou a dos Estados Unidos,
não,
né?
Foi real.
Foi levada por compras e circunstâncias.
Mas ele está usando... Agora veja, então ele está querendo atingir quem? Eu escrevi um texto essa semana sobre esse assunto e onde eu coloco a minha opinião no sentido de que ele está meio perdido, mas tentando jogar para o público dele, mais cativo, para tentar segurar.
Um chamado Potiguar.
Fantástico, aquele lugar, mas não está me vendo.
Olha
aí.
Mas
eu vou mandar assim. Então, ele está tentando pegar esse público, mantê-lo fiel, antes que ele corra para outras pessoas, né? O pessoal até brinca, né? Chamando de Zemaiado, né? Como é que seria Kaizen, uma coisa assim. Como é que seria a chapa, né? Então, ele tenta segurar esse público. Agora, o importante é a gente tentar dizer para o povo que não é a mesma coisa, uma facção terrorista, não é a mesma coisa essa questão do, é, do combate ao crime organizado no Brasil. Qual é o efeito disso? Afinal de contas, isso não transforma eles em terroristas pela lei brasileira. A gente já teve esse debate há pouco tempo. Já tivemos esse debate. O Congresso já rejeitou, no final das contas. Então, é uma gangue, um bando, uma quadrilha. Né? É o crime organizado. Que nem o líder de crime organizado, pai do atual candidato a presidente, que está preso exatamente porque... ser líder de um crime, do crime organizado.
Quadrilha...
É isso que ele foi preso, o ex-presidente. Então...
Professor, é importante a gente dizer para as pessoas que quando o Brasil fez essa definição do que é ou não terrorismo, ele já foi, inclusive, influenciado pelo debate norte-americano em 2016. Não é uma coisa nova. É, o que as pessoas precisam entender é que, por exemplo, aí é um outro aspecto também que é importante. Quando você deixa de tratar a questão como organização criminosa e passa a tratar como terrorista, eu escutei bastante ontem o Sarrubo, eu acho que é assim, que um especialista em segurança pública e o promotor de São Paulo, né, jurado de morte pelo PCC, eu acho que é Jarnik,
não me lembro o nome dele,
mas eles explicam muito bem qual é o problema dessa denominação em termos concretos para enfrentamento específico. Por exemplo, vamos imaginar que o PCC está atuando aqui no Rio Grande do Norte, certo? Aí, pela denominação antiga, que é de organização criminosa, a polícia aqui do estado do Rio Grande do Norte tem a condição, certo, de entrar em contato e estabelecer parceria com os ministérios públicos,
isso,
com a Polícia Federal, com o FBI nos Estados Unidos e já fazer aqui um enfrentamento direto, porque é uma questão policial. Na medida em que a questão passa a ser terrorista, a polícia do Rio Grande do Norte não pode intervir. O Ministério Público não pode intervir.
E fica sem acesso a documentos.
A Polícia Federal não pode intervir. Quem pode intervir é a Defesa do Brasil em parceria com a Defesa dos Estados Unidos. Vocês estão percebendo como a gente vai enfraquecer todas as forças de enfrentamento do crime organizado para servir a uma,
exatamente,
nomenclatura? Em torno agora de uma classificação nova.
E é assustador isso. Para mim foi assustador.
Desse enfraquecimento, será que seria um objetivo?
Deixa eu incluir mais um nesta mesa, porque hoje, nesse sextou, está muito especial desse Tamo Junto.
Fortíssimo, viu, Thaís Galvão?
Só antes de a gente entrar para ele aqui, eu estou vendo aqui nas redes sociais aqui.
Diga, Thaís.
Fotos de Flávio Bolsonaro com Rodrigo Bacelar,
sim,
que era os envolvidos. E com o TH Joias, que são exatamente pessoas ligadas à milícia, ao tráfico
da
de drogas.
E o deputado estadual.
TH Joias, e são exatamente pessoas ligadas ao tráfico, contrabando. E aí, essas fotos, elas estão sendo postadas aqui, dizendo que elas estão sendo encaminhadas para o presidente Donald Trump.
Eita!
Porque ele chegou lá como um santo misericordioso. Na realidade, ele é exatamente quem ele foi lá. O que a foto está dizendo aqui, ele pode ser exatamente quem ele foi denunciar. A pessoa que ele foi entregar para o presidente Trump é ele próprio.
Ele mesmo, mas aí, né, também tem que constar que o presidente Trump não é necessariamente inocente nessa questão.
Também. Bom, agora deixa eu chamar aqui nosso querido Robinson Cidadão e sua coluna Conexão Brasília, meu querido. Seja bem-vindo, Tamo Junto.
Obrigado, Dani. Tamo junto. Fabiano também, professor Fabiano, professor Daniel. Thaísa Galvão, né? Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez nessa sexta-feira tão animada de notícias como tem sido essa semana.
Tem,
né,
um bocado. Você está acompanhando essa questão, Robson, ou quer falar sobre outro tema?
Não, estou acompanhando a questão e também acompanhando o debate, né? Certo. Venho acompanhando há um tempo e perceba, né, até um complemento em relação a essa questão do Pix, né? Também foi identificado um lobby, né, do interesse maior verdadeiro dos Estados Unidos da América e de suas empresas privadas, nessa questão, né, disfarçada de uma possível intervenção até armada aqui no nosso país, como alguns desejam e aplaudem, mas por trás há um lobby muito forte das bandeiras de cartão de crédito,
isso,
que são a Visa e o Mastercard. Visa e o Mastercard, porque estão perdendo bilhões de reais, porque hoje, naturalmente, as pessoas estão preferindo transações através do Pix, que, isso, não paga absolutamente nada.
Exatamente.
Né? Veja, né, como isso é sério, como isso é grave. E aí, eu acho que pela primeira vez na vida, talvez eu me identifique com um dos editoriais. Com o editorial do Estadão.
É, né? Mesmo, viu, Robson?
Do Estadão,
até
né?
Eles aquela estão foto preocupados. Onde.
Pois é, né? O Estadão, que é a voz da Faria Lima, o Estadão, que é a voz do PIB brasileiro, financeiro, que é a voz da aristocracia brasileira, que é a voz até dos ainda animados com a escravidão que existiu nesse país, né? Então, ele colocou um editorial colocando o Flávio Bolsonaro como um mordomo da Casa Branca. Isso, para mim, dentro de todo o processo, já mostra um descarte que vem acontecendo por parte das elites, nesse primeiro momento, financeiras do país em relação ao próprio Flávio Bolsonaro, mas mesmo dentro disso, ainda no desespero de achar alguém que tente entrar em alguma, com alguma chance nessa competição eleitoral, né, na última hora, aos 45 do segundo tempo, estão querendo um jogador que dê para empurrar a goela abaixo, né? No mínimo, não para ganhar, porque é muito difícil a essa altura do campeonato alguém chegar do nada e ganhar, mas talvez para criar mais dificuldade para a eleição ou reeleição do presidente Lula, com o objetivo de forçar determinadas negociações, determinadas sessões, composições, já para o próximo mandato. Essa turma já joga com, de certo modo, com favas contadas, mas tentando, a partir desse novo cenário que alguns já precificaram, jogar, atuar de uma maneira a minimizar para eles os danos, né? Danos para eles são benefícios para a população brasileira. A gente tem que ler dessa forma, né? Como olharam, atravessaram e tentaram, e estão tentando ainda melar a questão da derrubada da escala 6x1 e outras pautas também.
Exato.
E por outro lado, né, essa tentativa do Flávio Bolsonaro, além da própria subserviência, ela também acrescenta a esse debate algo muito importante que a gente deve ficar atento, que é o fato de que no meio dessa negociação, talvez o próprio até esteja chutando o pau da barraca porque já foi descartado por essa elite. E tentando ver se vira a página, se muda o foco de alguma maneira dos assuntos discutidos, né, no debate público no dia de hoje, nos próximos dias, em relação ao escândalo do Bolsomaster, né, que está cada vez mais as labaredas subindo sobre ele, e talvez não tentar alguma espécie de sobrevida para ele também negociar, né, de alguma maneira a sua sobrevivência no jogo, né? Até se fala, inclusive, como já se tirou, descartou marqueteiro, diretor de comunicação da campanha, se fala até em mexer com o Rogério Marinho, que teria sido acusado de
ser centralizador.
Teria sido acusado de centralizador, né?
Isso,
eu até pergunto a vocês, que eu ultimamente os óculos, pode ser que esteja enxergando bem. Ô, Thaísa, quem é aquela figura que aparece numa festa aí que tá circulando uma foto?
Já chegou até você, até Brasília, Carvalho, essa imagem, Robson.
Meu querido Robson Carvalho.
Estão falando, estão especulando muito aqui em Brasília. Quem é? Estão achando parecido, não sei.
Eu já botei aquele foto. Eu já botei aquela foto. Eu já botei aquela foto. Eu já botei aquela foto no olho, assim, como quem olha monóculo. Lembra de monóculo?
Aquela maluca em cima da foto.
Eu tentei.
Pra usar nossa linguagem bem nordestina, é bem dizer uma pessoa aí.
Estão achando parecido. A foto que está sendo mostrada, estão achando parecido com o Rogério Marinho. Isso. Sinceramente, eu não achei.
A gente aproxima também, não acho.
Quando a gente aproxima, eu acho que aquela figura que está ali é um pouco mais alta do que o Rogério Marinho e tem um rosto mais comprido, mais caído do que o de Rogério Marinho. Eu não achei parecido com o Rogério Marinho, não.
Eu achei de longe parecido. Quando
você
vê
de longe, aí você vai...
Mesmo depois do implante, tá aí?
Mesmo depois do implante, mas mesmo assim, essa foto, essa festa foi antes do implante, ele seria mais careca ali. Ele teria que ser mais careca, porque essa festa não é de agora, essa festa é uma festa mais antiga.
Isso, é uma festa antiga.
Ele teria que estar
ali, ele já passou, não estava magro, não, porque ele está ali, é bem barrigudão.
Ali está,
né,
bem barrigudo. E assim, eu acho que ele tem uma cara...
Monjaro, parece,
ele tem uma cara mais caída, assim, mais de uma pessoa mais velha. Eu não achei.
Parece também com uma pessoa, mas aí eu acho mais difícil.
Mas aí o porteiro...
Uma pessoa que fez uma repaginada facial.
Ah. Mas isso aí é bem novo. É, aí,
que não, ficou por... Isso é recente, a data não bate.
Agora, Robson, eu procurei o porteiro ali, não achei.
Procurou quem?
O porteiro.
O porteiro, será que ele entendeu?
Você não sabe quem é o porteiro? Quem é o porteiro? Aquele cara... Quem é que abria a porta? Todas... Assim,
sim, ai, ela está procurando...
A pessoa, que abriu, as portas de Brasília para o
ex-ministro das comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria.
Quem abre porta é porteiro. É. E eu estou procurando o porteiro, não estou achando ainda o porteiro.
Mas é toda misteriosa.
Vi a imagem ontem, eu achei parecido, mas fiquei em dúvida também.
Em relação ao Rogério? Não achei.
Achei melhor não publicar com esse viés.
Não, não achei. Pode... Sinceramente, eu não achei.
Quem publicou, inclusive, foi a deputada Natália Bonavides.
A deputada Isolda também.
Também. Mas eu não sei se é legal.
Não dá. Né? Eu acho que, sinceramente, eu não achei
sem
parecido.
Apuração devida, não tem
acho, e assim,
não
deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que Rogério é muito comedido em relação a essas coisas. Ele se expõe pouco. Ele articula, ele tá por trás, ele pode estar por trás de um bocado de coisa, mas ele aparece pouco.
Não é muito perfeito.
Não é muito perfeito.
Escolhe o campo onde jogar, digamos.
Exatamente.
Assim.
Exatamente, né? eu não achei ali parecido com ele, não.
Né? Então, pois é.
Eu acho que ele não ia se expor desse jeito, não.
Robson, meu querido, mas tem mais alguma novidade por aí? Porque Brasília ferve, né, meu amigo? O que é que você conta daí dos bastidores?
Ferve, né? Também se fala do rastreio, né? Que agora estão aprofundando mais, do rastreio. Em relação aos caminhos do dinheiro atribuído. Ao filme do Cavalo de Bolsonaro,
que é o Cavalo Tenebroso,
né? Atribuir esse cavalo, né? Quando porque se a gente for ver direitinho, né? Na verdade, gente, na prática, a gente tem que chamar, dar o nome às coisas que ela tem. O que é que para mim está muito claro ali, né? Que houve exatamente não um pedido de dinheiro, como o próprio Valdemar da Costa Neto, do PL, admitiu.
Isso.
Mais uma vez, no sincericídio, nas entrevistas que ele comete.
Impressionante.
Não é o que ele admitiu, que ele foi pedir dinheiro para o filme. Não. Ele, no meu entendimento, foi cobrar uma propina. Fruto de quê? De um benefício bilionário que ele gerou para o Banco Master. Na ocasião, quem indicou uma pessoa para o Rio Previdência, e essa pessoa do Rio Previdência, com a anuência do governador, que hoje está muito encrencado, foi mais uma operação aqui essa semana, né? Acordei com barulho de Polícia Federal aqui do meu lado, que é do lado da Polícia Federal. Aqui é o lado mesmo. Quando sai aqui, eu digo, eita, quem será que eles vão dar um toque na porta hoje?
Vamos ser o primeiro a chegar, viu?
É aqui do lado. E aí... O que acontece? Eles estão fazendo esse rastreio, né, para saber onde é que foi parar esse dinheiro. Porque, para mim, né, ele foi cobrar esse dinheiro de propina, né, por esse benefício que ele gerou.
O Robson
aportou-se mais de 1 bilhão no Banco Master, né, num fundo falido, né, ele fazer ponto, que é da minha parte aqui. E é dinheiro para a taxa de campanha.
Robson, eu tenho exatamente falado isso nos vídeos que eu tenho gravado, que ele não estava pedindo, ele estava cobrando o que já estava certo. E aí, eu acho que, não sei se você concorda, eu acho que Flávio Bolsonaro pode acabar dando um tiro no pé dele, porque agora, a partir de agora, o Brasil vai reclamar, o Brasil vai reagir. Quando eu digo Brasil, é o STF, é a Procuradoria-Geral da República, é a Polícia Federal, porque hoje mesmo a Polícia Federal já pediu...
A Polícia Federal está mais animada ainda,
cara. A Polícia Federal está pedindo a quebra de sigilo da produtora responsável pelo filme de Bolsonaro.
Isso.
Então, assim, só um passo.
Que eu ia falar.
É só um passo.
Nesse rastreio do dinheiro, né?
Exatamente.
Eu contei também essa merda no meu Twitter, tá? No meu Twitter. Eu penso que há forte relação entre a atuação de Flávio Bolsonaro, filme e Rio Previdência.
Ah, total. Exatamente. Isso é uma coisa total. Foi planejado para isso.
Rio Previdência e muito mais, porque você viu a declaração de Otônio de Paula dizendo que ele tinha poder sobre os hospitais federais durante do Rio de Janeiro, durante a gestão de Jair Bolsonaro.
Poder de tudo, de todo, então, de indicar...
Até o estacionamento de um hospital era operado por uma milícia comandada pelo grupo
isso
de Flávio Bolsonaro.
Isso ainda vai
Bolsonaro.
Feder a questão das escolas que tinham os diretores ligados também pelas facções.
Gente,
agora
emendas parlamentares aportadas teoricamente para esse filme também, do próprio Flávio Dias e vários outros envolvidos.
100 milhões? Vamos só ouvir o professor Fabiano rapidinho, Robson.
E Robson deu a ideia que, não, isso poderia ser uma propina. Eu pergunto, tem uma variação de propina. Era um banco, não era dinheiro dele depositado, não?
Pode ser, né? De repente.
Dinheiro dele depositado?
Depositado, no, assim, não oficialmente.
Ele tá tirando onda, tá
brincando. Ah, tá certo.
Não era bem uma propina, era um dinheiro que ele colocou. Ele combinou e ficou ali, segura aí.
Quando
precisar, você manda.
Professor Robson, é só para esclarecer o ouvinte, por que os bancos norte-americanos querem o fim do PIX? Porque se você passa no débito ou no crédito, qualquer coisa no Brasil, hoje você paga de 2 a 6% para a bandeira do banco. As pessoas não sabem disso, muita gente não sabe. O PIX, pelo PIX, a Visa, o Mastercard não ganha um centavo. Então você imagine você colocar 5% da economia brasileira, altamente financiarizada já, 5% da economia brasileira, e de uma hora para outra, nos Estados Unidos, não vai poder dizer assim, não, meu amigo, é zero agora, zero.
Você estanca a evasão de divisas.
Exatamente. Então o desespero dos norte-americanos é justamente esse, é fazer com que a gente volte a dar 5% de toda a transação bancária, de toda a transação comercial, qualquer coisa que você comprar no Brasil, dá para os bancos norte-americanos. Isso. O PIX acabou com essa brincadeira.
Acabou. Eles devem estar desesperados. Mas é isso, exato, meu querido Rob.
E só para fechar, tem mais uma novidade. Viu?
Ah,
pra,
é? Gosto.
Quer dizer, já não é mais novidade, né? Mas assim, a repercussão foi fenomenal.
De quê, Rob?
Você se lembra... Não tem uma música dos Mamonas Assassinas que era Sabão Cracrá,
sim,
né?
Sim. Ah, já sei. O que, é que você vai falar? Diga.
Tem agora Sabão Cru-Cru.
Gente, eu sei. Érica Hilton aí, como é o nome daquele deputado? Qual é o nome daquele deputado?
André Fernandes,
né? Do Ceará.
André Fernandes, olha, essa criatura levou uma lapada que até entre os dele... Ficou absolutamente desmoralizado.
Sabe o que acontece? Ele levou a sério a história de que o Ceará formava bons humoristas. E ele achou que ele também estava sendo um grande humorista. Olha aí onde ele foi parar.
Ele foi mexer logo com o Érica Hilton.
Olha onde ele foi parar.
Ela tem a linha.
Ela foi um deputado rindo e mangando dele, até do lado dele. E aí no final disse assim... Homem, não vai. Você foi mexer com ela? Não vai mexer, não. Não
olha
mexer
aí. Com ela, não. Então, quer dizer que isso repercute ainda por aí, é, Rob?
Rapaz, assim, não para de circular. O povo comentando, fazendo piada, meme aqui, fizeram.
Meu Deus.
O meme aqui das duas torres do Congresso Nacional, com dois sapão, duas bandas de sabão e as bacias, e as bacias, uma invertida, uma para baixo, uma para cima. Do Senado, da Câmara,
sim,
né? Vocês imaginam o que era,
sim,
né?
Sim.
Então, onde ele fez a sepsia, ensinou a fazer a sepsia.
Meu
então,
Deus do céu.
Olha, eu vou lhe contar, viu? Tem as coisas... Essa semana teve coisa trágica, teve coisa cômica, né? E teve coisa muito grave também. Mas do mesmo, de toda forma, né? O clima realmente de declínio, né, total da candidatura.
Desmoralização. É de nojo. O clima é de nojo.
Candidatura de Flávio Bolsonaro.
Sim, de Flávio. É ok, isso. Meu amigo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pelo Conexão Brasília. Nossa audiência adora, viu? Inclusive. Do lado da Polícia Federal, gostei mais ainda.
Pois é. É aqui do lado, eu escuto barulho.
Vamos começar. Entrar ao vivo.
Uma coisa trágica. Sabe o que é que eu escutei daqui? Tomei um susto, isso aí foi trágico.
Liga.
Foi aquele que o tio França que se explodiu na frente do STF.
Sim.
Até isso eu ouvi daqui.
Robson.
Uma coisa impressionante.
Robson, vamos combinar pra gente entrar ao vivo assim, tipo 5:30 da manhã.
É. Vamos. Vamos, que aí vocês são os caras da polícia.
A gente faz uma live. A gente faz uma live, 5:30 da manhã. É isso, meu querido. Grande abraço. Perfeito. Bom fim de semana, viu? Até semana que vem.
Pra vocês também, semana que vem eu quero bolo, que eu tô vendo aqui.
Eita, tá certo. Beijo grande, meu querido. Valeu, tchau, tchau. Só explicando. Só explicando para os nossos ouvintes essa brincadeira que a gente estava falando ali do deputado do Ceará, isso, o sabão cru-cru. É que
todo mundo já sabe,
mas algumas pessoas não sabem. Ele é um vídeo que ele gravou antigamente, como o Erika Hilton disse, que ele se elegeu ensinando a fazer depilação íntima. E aí esse vídeo vazou e explodiu, que é
esse
ele.
Esse vídeo já tinha já vazado, existia, agora antigo. Ele viralizou mais
ele,
uma vez.
Ele voltou com
isso,
força.
Isso.
E aí é um vídeo onde ele faz depilação.
Há um espelho no chão.
Eu nem sei aonde é dele, mas ele aí você está. Ele não está lá raspando o sovaco. Não está. Entendeu? Entendeu? Eu não vou dizer mais nada. Não.
Querendo contar, mas não consegue.
Eu não sei se eu digo, eu não vou dizer mais nada.
E tem um apelido dele.
Ai, né? Vamos nas redes sociais que vocês isso. vão encontrar o vídeo.
Procure deputado.
Condizente com isso.
Procura assim, ai, ó. Deputado que faz depilação. Aí vai aparecer na mesma hora o vídeo. Isso. Precisa nem a gente contar, você mesmo vai ver.
Depois vocês comentam aqui no chat. Agora, ó, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Dial 88. No YouTube a gente continua ao vivo aqui com a resenha, com Thaísa, com o professor Fabiano, Daniel Menezes. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:41.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaísa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos, 6:44, a gente vai rapidamente para a participação da professora aqui da UFRN, certo? Deixa eu só pegar aqui o nome dela, Juliana Melo. Ela é professora do Departamento de Antropologia aqui da Universidade e é pesquisadora da área de segurança pública e do sistema prisional. Ela gravou um vídeo exclusivo aqui para o Tamo Junto, comentando de forma aprofundada essa questão de os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu assisti o vídeo antes de vir para cá e eu confesso, estou bem assustada com as possibilidades que podem recair sobre o nosso país, não é? Caso realmente se confirme aí essa decisão do presidente estadunidense. Mas vamos ouvir.
E a professora Juliana, Daniela, estuda com muita profundidade isso. Facções criminosas.
Exatamente,
né?
Thaísa Galvão. Vamos ver e ouvir a professora Juliana Melo.
Olá, eu sou a professora Juliana Melo, da UFRN, do Departamento de Antropologia, pesquisadora da área de segurança pública, do sistema prisional. E aqui queria fazer um breve comentário, né, sobre a classificação do governo americano, né, das organizações criminosas, como PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, né, como organizações terroristas, né. Primeiro, acho que é uma questão bastante complexa e que nos afeta muito. Eu acho que a população não está tendo a dimensão, né, de quanto impacto essa questão pode ter na nossa vida enquanto país, né? É um erro classificar, ao meu ver, facções criminosas como terroristas, né? Embora, porque o que a gente sabe, ou como se define, organizações terroristas, elas sempre têm o quê? Um peso ideológico, religioso, ideológico, de destruição do país, né? Então, claro que eles podem cometer crimes para conseguir recursos, né? Mas é uma organização terrorista, ela é uma organização que ataca o Estado e que tem um fundamento ideológico forte, como religioso, por exemplo, né? Como a gente vê, por exemplo, no Estado Islâmico, entre outras questões, né? As nossas facções brasileiras, elas não têm um componente ideológico, né? Não têm a intenção de destruir o país, de fazer ataques, né, para derrubar governo, né? Elas são organizações criminosas com braços no Estado, né, que a gente sempre pensa o crime organizado a partir, né, das suas margens, né, das pessoas que estão, né, que são classificadas, entre aspas, como bandidos, mas sem a participação do Estado não existe crime organizado, é bom frisar isso, né? As facções criminosas brasileiras, elas nascem dos presídios, né, se expandem a partir dos presídios, em relação, isso é uma resposta, em certo sentido, às violações de direitos humanos que marcam nossas prisões, né, isso inicialmente, mas elas são organizações voltadas para a obtenção de lucro, né, o que envolve, de repente, controle de alguns territórios que estão em disputa pelo mercado de drogas e assim sucessivamente, mas não há um componente ideológico de destruição do governo, por exemplo, né? Então é errôneo classificar organizações terroristas como facção, ao meu ver e ao ver de vários especialistas, né? Como, por exemplo, a gente pode ver as falas do pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Camila Dias, e uma série de especialistas na segurança pública apontam, né, como um grande equívoco. Além de ser um grande equívoco e das facções brasileiras não se enquadrarem nesse perfil, você tem um problema sério que diz respeito à nossa questão de soberania nacional, né? Porque há um processo em andamento, né, de classificar alguns estados como narcoterroristas, né? Isso vem muito do governo americano, do governo Trump atual, né? E essa questão tem sido usada recorrentemente para invadir países, sequestrar presidentes. A gente viu isso recentemente agora, né? Na América do Sul com a Venezuela, né? O Maduro, enfim, não quero questionar, enfim, milhares de coisas, né? Mas o Maduro, ele foi preso, foi detido, e a fundamentação foi o quê? A partir o quê? De um grupo terrorista, como foi colocado como um apoiador de narcotraficantes. Isso nunca ficou comprovado, mas foi uma justificativa para destituí-los do poder, para levá-lo preso, né? E a gente não tem nem muitas informações a respeito disso. Isso também foi usado no Iraque, para a invasão do Iraque, e é uma tática recorrente, né? Então, por exemplo, é muito perigoso, né? Porque a partir de então, por exemplo, se o Brasil for classificado como um país narcoterrorista, que é essa perspectiva, né? Nós vamos sofrer uma série de embargos econômicos, é bom frisar isso, que a população não percebe, né? Então, países que são considerados países patrocinadores de terrorismo têm uma série de embargos financeiros, né? Então, congelamento de ativos, né? Embargos das superpotências, né? Proibição de importação e exportação, né? Então, assim, são embargos econômicos que visam o quê? Destruir aquela organização, asfixiá-la, né? E que tem impacto econômico para a população como um todo. Imagina se, por exemplo, nós somos classificados como um Estado terrorista e a gente não pode mais exportar ou importar as coisas, né? Então, isso é um prejuízo para a sociedade.
É isso, professora Juliana Mello deu uma aula, né? Uma aula aí com fundamento, né? Para que a nossa audiência não fique achando, não fique acreditando em mentiras que são ditas por aí a respeito disso, tentando trazer algo de positivo, como se houvesse algo de positivo nessa decisão que os Estados Unidos tomaram, que eu digo, contra o Brasil, a pedido dos Bolsonaro.
Não é, Dani, quando ela fala em embargos econômicos,